horário especial de Natal no Comércio de Blues, que inicia neste sábado. Quem está conosco para falar sobre esse e outros assuntos ligados à Câmara de Dirigentes Lojistas é o presidente da CDL de Brusque, Fabrício Zen. A partir de amanhã, então, dia 7, presidente Fabrício, aquele horário que foi sugerido, né, pela CDL de Brusque, passa, então, a vigorar no nosso comércio local. É isso, né, presidente? Bom dia.
Bom dia, olá a todos, amigos ouvintes da Rádio Diplomata. Sem dúvida, Sérgio, como é de praxe, já final do ano, sempre um horário diferente para o consumidor poder fazer melhor as suas compras. E então agora sábado, né, amanhã, dia 7, já inicia o horário novo de Natal, sendo das 8 às 18 horas. A gente sempre tem colocado que é uma sugestão da CDL, mas a gente também entende com a mudança tão rápida do perfil do consumidor, do comportamento do consumidor, e com um grande número de habitantes que a nossa cidade já tem, e com um comércio tão pulverizado como nós temos, o comércio da rodovia, o comércio dos bairros, e também o nosso comércio da área central, a gente percebe assim que, claro, é uma tendência, né, a longo prazo, as lojas perceberem a necessidade de abertura do seu estabelecimento com mais tempo para poder atender o seu cliente. Então, o horário de Natal sempre traz essa reflexão também, e claro, é uma data, a data mais importante para o varejo, onde as vendas tem um acréscimo nas vendas. Então, essa questão do horário de Natal dá essa condição para o consumidor poder fazer melhor as suas compras nesta data tão importante para o varejo, Sérgio.
Nós teremos, inclusive, dentro dessa programação do horário de Natal, que eu gostaria que o presidente até repassasse ao ouvinte da Rádio Diplomata mais uma vez, reforçasse aí, a abertura do comércio em, pelo menos, se eu não estou enganado, em dois domingos, né, presidente?
Sim, esse domingo agora é fechado, dia 8 é fechado, mas nós temos, então, domingo do dia 15, que será das 15 horas, das 3 da tarde, então até as 21 horas, até as 9 da noite. E no domingo do dia 22, aí sim, das 9 da manhã até as 21 horas. Então, das 9 às 9, no domingo dia 22, que antecede, né, praticamente a data especial ali, dia 24. Mas, e o domingo do dia 15, então, das 15 às 21. A gente entendeu dessa forma, como também a nossa cidade está, né, próxima ao litoral, a gente entendeu que das 15, nesse domingo do dia 15, fazendo da parte da tarde, abrindo na parte da tarde até as 21 horas, fica de bom tamanho para tanto para o consumidor quanto principalmente para o lojista, para poder, né, depende do perfil da loja, tem lojas com muitos funcionários, lojas que são lojas que o próprio dono trabalha. Então a gente entendeu que, porque o CDL, ele tem um perfil de associado de pequeno e médio porte também. Sim. Claro, temos associados de grande porte, então a gente busca o equilíbrio na questão da sugestão do horário de Natal. Como a gente sempre fala, é uma sugestão, mas cabe ao empresário, ao lojista, ter essa percepção do seu cliente e entender se é necessário abrir com mais tempo ou não. Mas a nossa campanha, a nossa divulgação, a mídia, e é importante que o lojista participe desse horário de Natal, que abre o seu estabelecimento, que venha estar conosco nessa empreitada, até para poder dar mais corpo e fazer um comércio mais pujante na nossa cidade, que já é muito forte comparando com a média do estado e até a média brasileira, Sérgio.
A partir de segunda-feira, no caso, o comércio vai até as 21 horas durante a semana que vem.
Isso.
E a outra semana que antecede o Natal também, né,
presidente? Então, por exemplo, segunda-feira que vem, que é dia 9 até dia 13, na sexta-feira, das 8 da manhã às 21 horas. No sábado, dia 14, das 8 às 18.
Que é o mesmo horário de amanhã,
que né? Que é o mesmo horário de amanhã, sem dúvida, Sérgio. Domingo, então, dia 15, das 15 horas da tarde até as 21 horas. Dia 16, que é segunda-feira, até dia 20, que é na sexta-feira, então, durante a semana, de 16 a 20, das 8 às 21. No sábado, também das 8 às 18. O sábado sempre ficou o mesmo horário, das 8 às 18. E o domingo, então, do dia 22, das 9 da manhã às 21 horas, das 9 às 9. Na segunda-feira, dia 23, também das 8 às 21. E no normal, né, dia 24 até meio-dia, né, que é o comércio trabalha normal das 8 às 12 horas, até meio-dia.
E no dia 24 tem também o sorteio da campanha Comprar Aqui da Sorte, né?
Dia 23, Sérgio.
23.
Dia 23, a nossa promoção, dia 23 será feito o sorteio na Praça Barão de Schneeborn.
Muito bem. O horário de sorteio, 18 horas, se eu não estou enganado.
18 horas, né? É, Sérgio, 18 horas.
No dia 23,
tá,
né?
É isso, dia 23 de dezembro, às 18 horas, na Praça Barão de Chinébora. Essa promoção, a gente refez ela pensando no consumidor, é uma forma de a gente estar presenteando o nosso consumidor, e a gente fez em Vale Compras, pensando nos 50 anos da CDL, que a gente está comemorando este ano, a gente fez R$50 mil em Vale Compras. Então serão R$50 mil dividido em vários vale compras, um de 10 mil, dois de 5 mil, de R$2.500, de R$1.000. Enfim, é uma forma de o consumidor estar podendo comprar no comércio local e nas lojas participantes da campanha.
Perspectiva de vendas para esse Natal, saiu uma campanha da FCDL, que já foi até divulgada, inclusive, sim, mas trazendo isso para a nossa realidade aqui, presidente. Qual é a perspectiva que a CDL de Brusque faz?
Então, dentro do estado, a média do o ticket médio, na verdade, vai estar aí na faixa de R$150 a R$200. A gente percebeu aqui na nossa cidade, especificamente, que o número, a gente vai buscar pelo banco de dados do SPC, uhum, mas na cidade de Brusque, aumentou o número de consultas nesses últimos 2 meses, aumentou em praticamente 35% o número de consultas, e também aumentou o número de cancelamento. O que é esse cancelamento do registro? É que as pessoas vieram quitar suas dívidas. Uhum. Então, com o advento aí do 13º salário, agora recentemente, e posteriormente com o saque do FGTS, as pessoas procuraram liquidar as suas dívidas que estavam pendentes aí no SPC para poder fazer novas compras agora na época de Natal, e isso então tem também de uma certa forma impulsionado o aumento de vendas e o aumento das consultas.
Qual é o percentual que prevê a CDL aqui em Brusque de aumento de vendas, presidente?
Então, assim, dentro do nosso quadro de associados, Sérgio, a gente tem médio, pequeno associado e grande associado. Dentro da cidade, a gente sabe que existem grandes redes de varejo que acabam tomando uma grande parcela da venda como um todo. Então, assim, ó, algumas lojas crescem mais, outras crescem menos, mas na média, a gente está pensando, acreditando aí na faixa de 10% de acréscimo nas vendas, comparando com o Natal do ano passado. Até porque todas as datas festivas deste ano superaram as vendas de 2018. E desde agora, do final do mês de novembro aí com a Black Friday, que a gente já viu uma grande movimentação no comércio, uhum, então percebe-se e conversando com os lojistas, percebe-se que o lojista também está entusiasmado e motivado com as vendas agora do Natal, agora de dezembro. Então a gente acredita aí que em torno de 10% na média, em algumas lojas, até porque no Natal alguns produtos se sobressaem nas vendas, né? Mas a gente percebe que acredita em torno de 10% um acréscimo nas vendas comparado com o Natal de 2018, Sérgio.
Certo. Tivemos na terça-feira, presidente, a inauguração aí da iluminação da Praça Barão de Schneeburg, a iluminação do centro da cidade, a inauguração da Casa do Papai Noel, está aberta ali a comunidade, é um trabalho em parceria com a CDL, e o que se lamentou esse ano é a não realização do desfile, né, presidente, previsto para dia 7, que seria amanhã no caso, e por falta de adesão, é o que diz a Secretaria de Turismo da Prefeitura, através do seu diretor, em entrevista que lhes concedeu aqui, o desfile não será realizado. Como é que a CDL encara isso, presidente, do ponto de vista de trazer esse movimento para o centro da cidade que o desfile sempre trouxe nos anos em que foi realizado?
Então, Sérgio, falando desde a decoração de Natal, a gente tem buscado conversar sempre com o executivo sempre está aberto para nos receber e discutir os assuntos. Acredito que, por parte do executivo, faltou um pouco de planejamento nessa situação, Sérgio. Até pelas questões que a gente veio discutindo desde o mês 6, quando a gente procurou o executivo para poder fazer a decoração de Natal. Então, eu acredito que por parte deles, ou pela quantidade de pessoas que tem, vamos falar especificamente da Secretaria de Turismo, né? Uhum. Poucas pessoas trabalhando na Secretaria de Turismo, ou a falta de entrosamento das outras secretarias, porque é uma empresa, né? Sim. Os departamentos têm que se conversar. Então a gente percebe que eu acredito que essa falta de planejamento um pouco por parte do executivo acabou não realizando, por exemplo, o desfile de Natal. Em reuniões Neste ano, especificamente, a CDL sempre é a idealizadora do Natal na cidade,
programação,
da programação, em parceria com o Executivo, mas esse ano a gente buscou as demais entidades de classe, por exemplo, na decoração da praça, Associação Empresarial, na pessoa da Rita, o Marcelo, o Cindy Loja, na pessoa do Marcelo Jevaer, nós buscamos parcerias com as demais entidades para a gente também poder fomentar e fortalecer a decoração de Natal, haja visto que é dinheiro de associado que a gente está colocando ali. Então a gente tem que ter esse cuidado e o zelo para poder fazer o melhor possível com esse recurso que vem do associado e também para a comunidade. A gente sempre pensa e busca, né? O CDL é ação, é fazer. A gente possa, mesmo em detrimento das dificuldades, a gente poder entregar para a cidade, para o munícipe, para o nosso cliente, para o nosso consumidor, enfim, para as pessoas, para nós que somos, que vivemos essa cidade, um espaço agradável para a gente poder comemorar, né, esta data tão importante, não só para o comércio agora em si, mas, né, esse momento de reflexão que sempre é o Natal. Então a gente percebe assim, que a gente também ficou sabendo em cima pela imprensa, na verdade,
a decisão de não realizar,
a decisão de não fazer. Então também nos tomou de surpresa. Quem sabe, se fosse discutido juntamente com as demais entidades, a gente poderia de alguma certa forma arquitetar melhor, mas
De certa forma, isso traz algum tipo de prejuízo para o comércio, na sua avaliação? A não realizar. Porque a questão do desfile, eu me refiro, claro, tem toda a programação, tá? O centro está ali decorado, isso não, nada disso se tirou, no caso, né? Sim. Vai acontecer tudo normalmente. Agora, o desfile ele acaba concentrando um grande número de pessoas no centro. De certa forma, isso pode ter trazido algum prejuízo para o comércio, presidente, embora fosse num sábado à noite?
Sim. Eu digo, Sérgio, a gente percebeu na terça-feira agora, na abertura da casa do Papai Noel, sendo às 20h30, foi às 8h30 da noite, né? E teve uma grande adesão por parte da população. Assim, o meu sentimento é que as pessoas estão esperando algo.
Certo.
Né? As pessoas que moram na cidade estão esperando que alguma coisa aconteça de bom. Então a gente percebeu na casa do Papai Noel o prestígio que teve por parte da população, estar participando, estar vindo, trazendo a família. Tinha muita criança, Sérgio. Claro, isso traz todo para o centro da cidade, para o comércio da cidade, é importante. Porque acaba trazendo pessoas. Mesmo como você bem falou, o desfile acaba sendo num sábado depois que mesmo que o comércio esteja fechado, mas eu penso na seguinte forma: a gente tem que fazer ações que beneficiem o cidadão, que a gente possa trazer isso, que seja para o centro da cidade, para poder prestigiar e dar vida a isso. E as pessoas, como eu falei anteriormente, as pessoas estão esperando por algo que aconteça de bom, eventos que sejam importantes. Está tendo realmente este ano a gente tem visto muitos concertos natalinos, por parte da comunidade como um todo, em várias partes do centro. Então a gente percebe que tem um movimento por parte de entidades que sejam cristãs, que sejam associações de bairros, as próprias entidades de classe. A gente vê a movimentação e o desejo e o sentimento de fazer algo pela comunidade. Então realmente eu acredito que, mesmo tendo poucos grupos, como foi o argumento, quem sabe poderia rever de alguma outra forma o desfile de Natal. Mas a gente não está lá no Executivo para poder tomar decisão, né, Sérgio?
Certo. Tem que repensar, na verdade, então, para 2020, né? Para que a coisa não aconteça dessa forma, então nós tenhamos talvez o desfile de Natal. Presidente Fabrício, duas questões para a gente finalizar. Nós estamos tendo aí uma fiscalização na área central da cidade com relação à questão do excesso de volume em caixas de som, etc., por parte do setor competente da Prefeitura Municipal. Gostaria de ouvir a CDL em relação a esse aspecto. O que a CDL pensa em relação a esse assunto? E uma última pergunta com relação à área azul: já tem data prevista para voltar a funcionar o esquema da área azul depois da aprovação do projeto pela Câmara e que passa também pela sanção do prefeito?
Sim, a área azul, o Sérgio falar primeiro da área azul, depois a gente encerra com o negócio do som. A área azul, a gente está, o decreto Mito, a lei já foi alterada na Câmara de Vereadores. Sim. A gente levou, tinha um único tópico do decreto que tem que alterar, que já está na Prefeitura. O nosso aplicativo, a gente já solicitou a empresa para poder, de uma certa forma, a gente está ainda nesse time ainda de poder, de poder dar essa, esses 15 minutos de tolerância. Então, é uma questão operacional. A gente está montando agora, nesse decorrer dessas duas semanas que deu essa situação da área azul, o material de divulgação, flyer, panfleto, outdoor, a mídia digital, explicando, detalhando mais para o usuário do sistema como funciona. Então, acredito, Sérgio, e também só fazendo aqui uma colocação, as pessoas que nos questionaram, a gente vê isso na mídia digital, as pessoas que compraram um crédito, não vão perder esse dinheiro de forma alguma, isso está em conta. Só a gente, voltando com o sistema, ela pode continuar utilizando o seu crédito, né? A pessoa que comprou crédito do estacionamento rotativo. A gente está então assim, no meio do Natal, no meio das campanhas, no meio das promoções, a gente está esperando que a empresa que presta o serviço para a gente do aplicativo faça o ajuste. Então a gente está ainda nesse período trabalhando de uma forma
de transição para essa,
essa nova fase.
Agora, o que que precisa ser alterado ainda lá no projeto que o senhor mencionou? Porque, afinal de contas, houve uma rediscussão, um novo projeto para a Câmara aprovou o projeto.
É, na verdade, Sérgio, vamos lá. Há dois anos atrás, nessa mesma época, quando eu assumi em 2018, então essa mesma época aí de 2019, houve um burburinho aí da questão de até eu recebia várias ligações de pessoas ligadas ao próprio executivo. Na época tinha SDR também, que algumas pessoas, ô Fabrício, tem uma empresa aí de aplicativo aí, você pode atender? Sim, gente, de aplicativo de sistema de gestão de área azul, né? Vamos dizer dessa forma. Sim, gente, a lei não foi aprovada, não foi, existia uma pressão aí por parte de forças aí desconhecidas, vamos dizer assim, querendo, né, de uma certa forma, enfim, agora nessa última reunião, até por parte de um vereador, porque quando eles mudaram a lei ali, mudaram não, quando eles fizeram a lei que colocavam a irregularidade 5 vezes o valor da hora.
Sim.
Não foi a CDL que colocou isso, 5 vezes o valor da hora. A hora é R$1, por isso que as pessoas estavam reclamando que estavam pagando R$5. Isso foi por parte do Legislativo. Então, nessas duas reuniões aí de 2 semanas atrás, aí, que aconteceu numa segunda e numa terça-feira, onde foi discutido que o valor estava sendo agressivo, aí um vereador até se manifestou, não, porque a gente até pensou que a CDL não estaria mais fazendo a gestão da área azul. Então, assim, isso aconteceu em reunião. Então, assim, ó, nos surpreendeu, porque a CDL, não sei se saiu aqui na entrevista, mas a entrevista que eu dei logo após a reunião, eu sempre tenho colocado assim, a área azul é um mal necessário para a CDL. Porque ela dá déficit, não dá lucro, não é a questão que a gente banca, isso é uma forma de a gente poder prestar esse serviço ao associado.
E hoje é um serviço necessário na cidade, na avaliação da maioria,
Sérgio,
pelo menos.
E a nossa preocupação, por isso que existe, e o executivo, ele tem essa percepção, essa noção e a responsabilidade que a CDL faça ao gerenciamento da área azul, porque se você não tem um convênio com uma entidade respeitada como é a CDL, você vai colocar isso como é exemplo em outras cidades, que onde acaba caindo em licitação.
Sim, terceirizando, né?
Vem outras empresas de fora que prezam somente o lucro, que é o negócio da empresa, não estou aqui, né, discutindo isso, mas por a CDL fazer a gestão do negócio, a gente tem esse bom senso e encontra o equilíbrio. No final da reunião, né, até um vereador falou assim, pô, Fabrício, a gente agradece pro CDL ter, né, dessa... É muito simples para a CDL discutir o que é melhor para a comunidade. É muito simples a gente dar um passo atrás e poder rever, e o próprio Legislativo também rever a lei que fez, que foi aprovada o ano passado. Muitos vereadores me perguntavam, pô, Fabrício, o que está acontecendo com a área azul? Eu disse, meu amigo, você não leu a lei? vocês aprovaram?
Tá, né? Resumindo, presidente, por causa do tempo aqui, o que precisa ser mudado ainda?
Já foi mudado, a Câmara de Vereadores já mudou, eles foram bem rápido nisso, eles sabiam do problema e na terça-feira passada eles fizeram uma audiência extraordinária e já alteraram a lei. Então a lei por parte dos vereadores está correto, ok? Por parte do Executivo já colocamos a demanda lá que só tem
essa alteração, então, peraí, calma aí, a Câmara tem um trâmite, né?
Sim.
Então vamos devagar com a dor que o Santa de Barro diria lá o meu avô, né? Então é o seguinte, essa alteração que o senhor se referiu anteriormente é a alteração que já foi feita antes do projeto ser votado.
Não, o projeto foi votado, foi aprovado, eles alteraram agora o projeto para poder alterar a questão de cinco, ao invés de ser cinco vezes o valor da hora, vai passar duas vezes.
Sim,
o
mas isso já passou naquela aprovação lá.
Não, passou agora uma semana atrás.
Então, pois é, isso, eu tava lá, isso, eu acompanhei, isso, então é isso que isso, eu tô dizendo, isso, passou lá, então já tinha sido feita essa alteração aquele dia lá, isso, antes do projeto ser votado. Né, porque houve a relatoria, houve o parecer, isso, aliás, e depois o projeto foi votado. Então o projeto está correto.
Sim, agora. Por parte do Legislativo, então tá, sim.
Só para esclarecer. Eu pensei que tinha mais coisa para mudar.
Não,
depois, Sérgio, que o projeto foi votado e enviado para a Prefeitura.
A parte do Legislativo foi bem coerente, então tá bem coerente, bem rápido para poder resolver o problema.
Se precisou mudar, já foi mudado.
Já foi mudado. Então a gente só está na parte operacional, sim, do aplicativo para poder implantar. Então eu acredito que isso vai ficar para janeiro, Sérgio.
Certo. Presidente, para fechar então bem rapidinho a questão do som aí.
Então, do som, a gente tem que parabenizar o Executivo, o IBEPLAN, a Fundema, porque eles estão fazendo uma boa fiscalização, Sérgio. A gente tem lojistas que tem o hábito de botar uma caixa de som na porta da loja e o cara com o microfone na calçada chamando as pessoas para dentro da loja. Eu acho que primeiro uma questão de bom senso, uma questão de respeito e a política da boa vizinhança, vamos dizer assim, né, Sérgio, para as lojas que estão ao seu redor, né? A gente tem que pensar que, claro, o comércio precisa vender, mas existem outras boas práticas para poder atrair o cliente para dentro do seu estabelecimento. Então a gente, por parte do Executivo, vários lojistas, a gente tem procurado a CDL, a gente tem contactado o Executivo e eles têm feito uma boa fiscalização nesse sentido, Sérgio, de poder realmente verificar. Porque é uma questão de bom senso, uma questão de educação por parte de são pontuais também,
sim,
né? Os lojistas que
exageram
são lojas que não são nossos associados. Né? A gente eu tenho falado isso, são lojas que, às vezes, são lojas de departamento que não tem dono, são lojas de fora que às vezes acabam não entendendo a política da boa vizinhança que a gente tem aqui dentro da nossa cidade. Então faço essa minha fala nesse sentido. A prefeitura ali, por parte do IBEPLAN, o secretário do IBEPLAN, o pessoal da Fundema que cuida especificamente dessa parte aí. Então, as duas secretarias aí têm realmente apoiado e buscado solucionar esse problema aí que acaba interferindo a quem está ao redor dessa situação e também para o consumidor que passa e tem que ouvir um som desagradável em alguns momentos.